Bom dia a todos, obrigada por aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Muito obrigada pela participação na teleconferência das indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2015. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com na área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas nos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições de mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do segundo trimestre de 2015. Na sequência, estarão disponíveis para responder às perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano. Por favor, senhor Luiz Cassiano, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do segundo trimestre de 2015 das indústrias Home. Divulgamos ontem os resultados do segundo trimestre. Dentro da atual conjuntura econômica do país, vamos hoje detalhar os impactos dessa conjuntura nas operações da Home e também abordar nosso plano para a segunda metade de 2015. Observamos um segundo trimestre ainda mais desafiador para a indústria nacional, com o nível de confiança do empresário em níveis bastante baixos e uma piora na utilização da capacidade instalada. Mesmo com a desvalorização do real ocorrida ao longo desse ano, até o momento, os indicadores acima mencionados corroboram as informações do nosso capilar time de vendas diretas de máquinas, ou seja, até o momento, a indústria não vem mostrando nenhum sinal de recuperação de competitividade. Portanto, durante todo o segundo trimestre, a demanda doméstica por bens de capital seguiu em níveis muito baixos e, consequentemente, tivemos uma redução importante na entrada de pedidos para máquinas-ferramenta e máquinas para plástico no mercado nacional. Apesar desse cenário doméstico desafiador, devo destacar a evolução importante na entrada de pedidos da fundição e principalmente no início de recuperação de margem dessa unidade. Destaco ainda o crescimento nas exportações de máquinas, reduzindo assim a nossa dependência do mercado doméstico. Nos últimos anos, nós tomamos várias medidas buscando agilidade e principalmente capacidade de reação para as flutuações de demanda inerentes em uma indústria com baixa previsibilidade. Hoje, nós estamos focados em deixar a companhia preparada para um ciclo de demanda baixo mais duradouro e, portanto, novas otimizações das estruturas foram realizadas. Continuamos com um balanço sólido, com estoques em níveis adequados, com inadimplência controlada e com uma estrutura mais enxuta. Iremos continuar focados na busca de oportunidades que esse cenário desafiador nos proporciona e principalmente na geração de caixa. Assim estaremos ainda melhor preparados e flexíveis para reagirmos e apresentarmos resultados positivos mesmo em cenários de demanda baixa. Passo agora a palavra para o Fábio, que vai detalhar mais o resultado e depois abriremos para perguntas e respostas. Por favor, Fábio.
Bom dia a todos, obrigado pela participação. No slide número 3, onde estão os destaques, Já foi comentado um destaque positivo do trimestre, assim como do semestre, a entrada de pedidos da unidade de fundidos e usinados, vindo de peças destinadas ao segmento eólico. Esse é um segmento que vem demandando bastante, e hoje a gente formou uma carteira bastante sólida na função para esse segmento. Por outro lado, a receita operacional líquida do trimestre foi abaixo do segundo trimestre de 2014, porque a parte de máquinas, mercado doméstico, tem reduzido bastante a demanda em virtude da situação da indústria nacional. Essa redução de demanda, ou seja, com uma consequente redução na receita operacional líquida, ela impacta negativamente as margens, principalmente a margem EBITDA, que no trimestre foi negativa em 9 milhões, em virtude da redução da receita e também com os gastos que houve em relação à otimização de estrutura, conforme o Cassiano comentou no início da conferência, que impactaram o EBITDA em 4,1 milhões, o EBITDA do segundo trimestre de 2015. Voltando ao fundidos usinados, houve uma melhora da margem no segundo trimestre, quando comparado ao segundo trimestre de 2014, uma melhora de 8,9% na margem bruta e 5,1% na margem EBITDA, aí principalmente impulsionado pelo aumento de demanda de peças para energia eólica. A dívida líquida nesse trimestre, ela aumentou em 24,4 milhões. Aqui é importante que a gente entenda a origem do aumento dessa dívida líquida. Desses 24,4 milhões, aproximadamente 14,5 milhões vêm das operações da BW. Como a gente já vem comentando em conferências anteriores, a operação da BW, as entregas estão bastante concentradas no segundo semestre, principalmente no último trimestre do ano. Ainda mais do que no ano passado, a gente vai ver no slide específico da BW isso que eu estou comentando. Então, no segundo trimestre, ela consumiu 14,5 milhões ainda de caixa, que vão sendo gradativamente devolvidos ao longo do segundo semestre. E também o pagamento das otimizações de estrutura, como a gente comentou, acima de 4,1 milhões. Esses foram os principais impactos dentro do aumento da dívida líquida. Por fim, a carteira de pedidos, houve um crescimento em relação a março, também muito decorrente do aumento da entrada de pedidos na função vindo de peças para energia eólica. No slide número 4, esses próximos dois slides, o 4 e o 5, eles são os índices macroeconômicos que traduzem bem o que está acontecendo no cenário macroeconômico e o impacto que vem tendo na entrada de pedidos no mercado doméstico. A gente vê tanto as linhas de PIB quanto o PIB industrial e ainda com mais elasticidade a linha mais escura que traduz a formação bruta de capital fixo, investimento negativo desde o início do ano de 2014, no primeiro trimestre não foi diferente, mostrando que 2015 certamente será um ano de recessão. No slide número 5, ele mostra dois gráficos. O primeiro é da utilização da capacidade instalada. A gente vê que aqui tem o histórico desde 2011, 2014, que é a linha azul clara, ela já demonstrava um cenário mais arrefecido, mas 2015 esse arrefecimento foi bastante intensificado e a indústria hoje está numa utilização de capacidade menor do que vinha nos últimos meses e ainda bastante abaixo de que estava nos níveis que estava em 2014. Junto com isso tem o gráfico de confiança do empresário industrial. Ele está em 37,2 pontos em julho de 2015, traduzindo que há bastante um cenário de bastante incerteza, o que obviamente prejudica a tomada de decisão por novos investimentos e impacta a entrada de pedidos aí de novos produtos. No slide número 6, aqui a estratificação da receita, ou seja, dos nossos clientes, ou seja, a demanda por nossos produtos. O que eu destacaria aqui, na parte de máquinas e ferramenta, a gente vê que o prestador de serviço, que é o cliente de menor porte, ele é o que mais tem sofrido com esse cenário arrefecido da economia e da indústria nacional. Então, ele caiu de 22% para 10% nesse primeiro semestre de 2015. E o outro aspecto que gostaria de destacar é, como a gente já comentou, a parte de energia eólica dentro de fundidos e usinados, né, que passou de 24% para 44%, não só porque a demanda de energia eólica cresceu bastante esse ano, mas também esse crescimento de 24% para 44% tem a ver com a queda do segmento de automotivo comercial, que sempre foi entre 40% e 45% da função. Esse ano, com a produção de caminhões está abaixo, a entrada de pedidos também acompanha essa tendência. No slide número 7, aqui demonstra, nesses gráficos, na parte superior, a distribuição da receita. Então, o que a gente vê da evolução de 2014 para 2015 é que os segmentos de máquinas, principalmente a parte de máquinas e ferramenta, perde representatividade, foi onde mais tem sofrido com o ambiente econômico, e fundidos e usinados, de novo impulsionado para energia eólica, ganha representatividade dentro da receita, passando de 15% em 2014 para 23% nesse primeiro semestre de 2015. Slide número 8. Aqui demonstra a participação de cada país ou continente, né, nas receitas, ou seja, o importante destacar aqui o que foi comentado também no início do call, que a gente tem investido constantemente na evolução gradual do mercado externo, né, reduzindo a dependência do mercado doméstico. O Brasil, no primeiro semestre de 2015, representou 74% contra quase 80% ou 79% nos 6 primeiros meses de 2014, né? Ou seja, o mercado externo ganhando também representatividade, e continua a Europa sendo o principal mercado externo da companhia. Slide número 9, entrada de pedidos. Aqui reflete bastante o cenário econômico que nós mencionamos, de inflação bruta está fixo negativa, um índice de confiança bastante baixo, utilização da capacidade instalada também. Então, o que a gente vê em máquinas e ferramenta, comparando sempre o segundo trimestre com o segundo trimestre de 15 com 14, né, a parte de máquinas e ferramenta caiu 48,7%, máquinas para plástico aproximadamente 70%, e o vetor positivo, fundidos e usinados, que atingiu a entrada de pedidos de 65,8 milhões, crescendo 145%, e aqui, de novo, bastante em virtude de energia eólica. Entretanto, a gente vê a parte de máquinas sofrendo bastante com esse cenário arrefecido da economia. No semestre não é diferente, máquinas, tanto máquinas para ferramenta quanto máquinas para plástico, caindo aí ao redor de 50% entrada de pedidos, e fundidos usinados subindo aproximadamente 56%, que no total da companhia, entrada de pedidos no primeiro semestre, ficou 33,5% abaixo do primeiro semestre de 2014. E por fim, a carteira de pedidos. A gente vê no segundo trimestre de 2015, a carteira reduziu em relação ao segundo trimestre de 2014, 9,5%, mas em relação a março, subiu 11,2%. Subiu um pouco a parte de máquinas e ferramenta, aqui em virtude dos pedidos da BW, da subsidiária alemã, plástico caindo 55% e fundidos subindo aproximadamente 59%, que resultou numa carteira de pedidos 11,2% acima do volume que terminou em março. No slide número 10, aqui estrutura de custos. O primeiro semestre de 2015, a produção está bastante abaixo da produção de 2014. A gente tem tomado todas as medidas de forma tempestiva para minimizar esses impactos, mas, de qualquer forma, acaba impactando, esse menor volume de produção acaba impactando o custo, ou seja, a parte variável perde representatividade, a parte de materiais, que reduziu de 65% para 61%, e a parte em característica mais fixa, como as despesas industriais, depreciação principalmente, e a mão de obra, acabam representando mais o custo, que impacta negativamente nas margens. No slide 11, entrando na parte de resultado e margens, a gente comentou sobre já esse trimestre, ou seja, a margem bruta ficou praticamente estável com o primeiro trimestre de 2015, embora tenha tido mais efeito de rescisão nesse trimestre, então tem uma pequena melhora. Porém, em relação ao segundo trimestre de 2014, houve uma queda de 27,7% para 22%, aí muito impactada pelo menor volume, principalmente de máquinas no mercado doméstico. Quando a gente olha na parte de margem operacional, como isso passa pelas despesas operacionais, tem características mais fixas, o impacto é ainda maior, saindo a margem EBIT de 0,9% positiva no segundo trimestre de 2014 para menos 14,9% no segundo trimestre de 2015. E na página seguinte, no slide número 12, o EBITDA do trimestre foi negativo em 9 milhões, ou 7,5%, em virtude dos mesmos motivos que a gente comentou, redução de volume e os impactos de otimização de estrutura no segundo trimestre de 2015, 4,1 milhões. E no trimestre, o prejuízo foi de 13,8 milhões de reais. No slide número 13, aqui a gente demonstra a performance por unidade de negócio. Como a gente já comentou no início, a parte de máquinas que vem mais sofrendo, a gente vê uma queda, quando a gente olha os semestres de 2015 com 14, máquinas caindo de 198 milhões para 140 milhões de volume, uma queda bastante substancial, e isso impacta na margem bruta, como ainda mais fortemente na margem EBITDA, que a gente vê reduzindo de 11,4 para um EBITDA negativo de 3,8%. Em máquinas para plástico também tivemos uma redução proporcional na mesma magnitude de máquinas de ferramenta, 52,3 milhões para 44,5, o que faz com que as margens também sejam reduzidas. E por fim, a parte de fundidos usinados, aí a tendência ela é o inverso. Houve um crescimento do volume de faturamento de 44 para 55 milhões e meio, o que fez com que as margens, tanto margem bruta quanto margem EBITDA, evoluíssem. A margem EBITDA ainda foi negativa no primeiro semestre, mas quando a gente olha o segundo trimestre especificamente, foi levemente negativa, e se a gente expurgar os efeitos das rescisões, das otimizações de estrutura, já seria levemente positivo, demonstrando que está numa tendência de ser uma unidade geradora de caixa. Na parte, no slide número 14, de dívida líquida, terminamos o trimestre com 72 milhões de caixa. Para as obrigações de curtíssimo prazo, tem um caixa suficiente. Houve pagamentos relevantes no trimestre de dívidas, principalmente relacionadas a dívidas de exportação. E no final do trimestre, a dívida líquida somou 105,5 milhões contra 81 do trimestre passado. Como eu comentei no início da conferência, os principais motivos são a maior concentração de faturamento da BW no segundo semestre, ou seja, nesse primeiro semestre acumula, ela constrói as máquinas, efetua compras e isso consome caixa, e que no segundo semestre ele vai gradualmente sendo devolvido, assim como no trimestre também as otimizações de estrutura, as decisões de contrato de trabalho também impactaram em 4,1 milhões o caixa. Na página 15, resultado da BW, se a gente olhar o primeiro semestre de 2015 com 14, conforme eu comentei, em 2015, no primeiro semestre, ela faturou aproximadamente 8 milhões de euros, contra aproximadamente 13 no primeiro semestre de 2014. Para o ano, ela continua com um volume de faturamento parecido com os anos anteriores, e que corrobora o que eu comentei, que esse ano ainda está muito mais focada, concentrados os faturamentos no segundo semestre, né? Isso faz com que o primeiro semestre tenha sido prejudicado em termos de margem, mas para o ano a gente continua bastante confiante que o resultado vai ser similar ao de anos anteriores. No slide número 16, a performance da ação, É um negócio de bem de capital bastante cíclico, ele é um business de natureza e de demanda imprevisível, acaba sofrendo bastante com o cenário econômico, bastante sensível à macroeconomia, e que, portanto, vem sofrendo mais do que o índice Bovespa pela sua própria natureza do negócio. Bom, a gente termina a parte de explicações dos principais elementos do segundo trimestre de 2015 e abrimos para perguntas e respostas. Obrigado a todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta, Juan Pires, Charles River.
Bom dia, eu tenho três perguntas. A primeira é em relação às despesas, tanto as despesas de vendas quanto as despesas administrativas. Elas vieram um pouco mais altas neste tri, então gostaria de entender se tem alguma coisa aí no meio que é não recorrente, que não está naqueles 4,1 milhões lá que impactaram o EBITDA, ou se é isso mesmo que a gente pode ver que pode esperar para os próximos trimestres aí para frente. A segunda pergunta é em relação aos fundidos e usinados. A gente viu que vocês atingiram uma capacidade aí um pouco acima ali dos 4 mil no trimestre. A gente gostaria de entender o que está na linha de pesados, o que está na linha de leves e o quanto que já entrou de eólica e o que tem para entrar. A terceira pergunta eu faço depois.
Oi, Juan, é o Cassiano que está falando. A sua primeira pergunta de incremento de despesa de vendas administrativa tem alguns fatores. No segundo trimestre, a gente tem a nossa principal feira, que é uma feira que gera uma despesa adicional, principalmente na parte comercial. E, além disso, nós tivemos no trimestre, em relação ao trimestre anterior, um câmbio maior. Então, quando eu consolido as subsidiárias, eu tenho um incremento em reais da despesa. Tá? Não obstante o fato que hoje as subsidiárias me trazem uma margem bruta um pouco melhor, mas nas despesas você está correto, ela acaba ficando um pouquinho acima em vendas, também pela consolidação, porque as subsidiárias são praticamente, bastante delas são de vendas, mas tem a parte administrativa delas também. Em vendas temos também a parte de feiras. Temos um outro efeito em vendas também, que é um pouquinho mais de transporte, que acaba entrando nessa conta também, e quando a gente está falando de exportação, a gente tem um gasto adicional de transporte. Mas se eu tirar o efeito do câmbio e a gente olhar só Brasil, a gente reduziu bastante as despesas administrativas e a gente reduziu um pouco as despesas de vendas. Em fundidos e usinados, basicamente toda a entrada de pedidos do trimestre é relacionado principalmente à energia eólica. São pedidos para o ano de 2015 e já para o ano de 2016. A parte de caminhões e máquinas agrícolas, principalmente caminhões, a redução na entrada de pedidos é bastante significativa, perto de 50%. E as perspectivas no médio prazo para essas, principalmente para caminhões, não é nada boa. A gente deve ter volumes baixos ainda ao longo do ano. Máquinas agrícolas também um pouquinho melhor, tá? Mas grande parte da entrada de pedidos de fundidos usinados é para energia eólica já 2015 e também 2016, tá?
Ok. Você poderia dar uma ideia, então, de como que deve ficar essa linha nos próximos trimestres? Tem mais coisas de eólica para entrar, ou então, pelo que eu entendi, deve vir parecido, né? O segundo tri é um tri representativo, né? Já das novas carteiras de pedidos.
O segundo semestre para a fundição, ele deve continuar numa toada parecida com a do segundo tri, talvez um pouquinho melhor, mas a gente não deve ter algum incremento de produção significativo na parte de eólica, porque a gente já está com a fábrica praticamente tomada. A gente deve ter uma capacidade melhor para a eólica já a partir de 2016 com algumas ações que a gente está fazendo na fábrica. A gente já está praticamente, resumindo, a gente já está praticamente com todos os pedidos em casa para energia eólica em 2015, então, para 2015. Para 2016 a gente tem uma parte significativa dos pedidos em casa, mas a gente ainda tem que trabalhar para trazer mais alguns pedidos para a parte de energia eólica. E aí caminhões e máquinas agrícolas é um business diferente, as confirmações de pedidos são muito mais no curto prazo, então é mais difícil estimar a receita de caminhões e máquinas agrícolas, porque a confirmação dos clientes está vindo realmente no mês a mês. Eles jogam para nós o blanket order, mas a confirmação do pedido ela está sendo feita mês a mês, é muito decorrente do cenário atual desses dois setores.
Ótimo, acho que deu para pegar uma ideia aí do que está acontecendo. A última pergunta, se vocês permitirem, é em relação às propriedades de investimento. A gente viu que mudou o valor da avaliação. A primeira coisa que eu gostaria de saber é se esse valor que vocês colocam, que é líquido das transações, ele é líquido de imposto ou não? E a segunda coisa que eu gostaria de saber é se vocês poderiam atualizar a gente de como está o processo aí de venda, de se tem alguma atualização em relação a isso. Obrigado.
Bom, é o Fábio falando. A propriedade de investimento, o que acontece ali é que dois imóveis da companhia estavam em ativo permanente, é uma área onde funcionava o clube de campo da companhia, e um local onde funcionava a filial de venda de São Paulo, que ela mudou para um escritório menor, foram transferidos para a propriedade para o investimento. Por isso que tanto o valor contábil quanto o valor de mercado desses ativos lá na nota de propriedade para investimento foi alterado, né? Então são esses dois imóveis que ocasionaram essa flutuação. Em relação aos projetos, a gente continua focado naqueles três imóveis que nós divulgamos ao mercado. O cenário também para a parte de imobiliária não está muito quente, ele está, na verdade, até bastante calmo, mas a gente continua conversando, continua trabalhando com potenciais interessados para que a gente consiga monetizar dentro de um valor justo esses imóveis. Tá? Então, assim, não tem nenhuma atualização grande, e no momento que houver, obviamente, que a gente fizer algum movimento de uma proposta vinculante, alguma coisa, a gente vai fazer toda a divulgação, o disclosure disso.
Ok. Só um detalhe, esse valor que vocês colocam aqui de 173,4 milhões, ele é líquido de impostos de uma venda ou não?
Não, ele é o pre-tax, ele é o valor de avaliação.
É o pre-tax. Isso. Ah, ótimo. Obrigado. Acho que é só isso. Obrigado, gente.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta pela web. Matias Sólidos. Bom dia. A diretoria entende que, diante do atual cenário difícil para a Romi, ainda é necessário adequar a estrutura da companhia? Podemos esperar novas despesas de reestruturação ao longo do segundo trimestre de 2015? A carteira de pedidos difundidos e usinados cresceu bem no segundo trimestre. Podemos esperar margens substancialmente melhores nessa divisão nos próximos trimestres?
Bom, Cassiano, eu vou responder a pergunta então do Matias. Matias, o cenário vai nos dizer se a gente precisa fazer mais reestruturação ou não ao longo do segundo semestre. A gente vem trabalhando de uma forma gradual e fazendo de uma forma bastante profunda e com análises bastante profundas as reestruturações que a gente entende ser o melhor para a companhia. A demanda é que vai nos guiar se a gente vai precisar fazer mais reestruturação ou não. Sem dúvida, é um momento importante para nós, para que a gente aproveite a oportunidade de repensar a estrutura, de repensar o processo, e a gente está fazendo isso ao longo desse primeiro semestre. A gente fez algumas alterações importantes, alterações significativas nesse primeiro semestre, e claro, conforme a gente for sentindo cada momento, é que a gente vai repensando e otimizando a nossa estrutura. Sobre a carteira de fundos usinados, eu falei um pouquinho, ela cresceu no segundo trimestre, são muitos contratos também já para 2016. A gente está trabalhando muito forte na fundição para melhorar as margens. A gente espera gradualmente ir melhorando essas margens nos próximos trimestres, mas também tem um fator de incerteza que é principalmente a parte de caminhões e máquinas agrícolas. A gente ainda não tem, por exemplo, a demanda do terceiro trimestre confirmada para caminhões e máquinas agrícolas, muito menos a do quarto trimestre. Então, é uma parte importante do negócio, uma parte que, se a gente tiver uma utilização da capacidade extremamente baixa, ela potencialmente vai afetar a nossa margem, que a gente espera offsetar com um incremento de eólica e até que a eólica ajude até a melhorar como um todo a fundição. Mas num ambiente desse, a gente prevê uma melhora substancial de margens é bastante difícil, muito pela falta de previsibilidade de metade da fundição, de metade do faturamento da fundição, que é caminhões e máquinas agrícolas.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Romi está à disposição para responder as demais dúvidas e questões.
Bom, obrigado a todos pela participação e estaremos juntos na divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Obrigado.
A audioconferência das indústrias Romi está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.